Morsecast. Um podcast didático, prático, leve e descontraído, com as principais notícias e tendências do mundo digital aplicadas aos negócios. Olá, começando aqui mais um Morsecast Pills, onde trazemos aqui não apenas as notícias, mas também um pouquinho da nossa opinião, visão e quem sabe um pouquinho de futurologia sobre os assuntos. Estou eu aqui, João Carvalho.
Rafaela Guimarães.
E eu, Gabriel Vila.
Muito bom. Os três aqui para, espero eu, discordarmos bastante do que acontece no mundo da tecnologia e inovação, porque quando a gente discorda, o pessoal gosta e trazemos ângulos diferentes de visão dos mesmos assuntos.
Ô, Johnny, a gente discorda que nem aqueles campeonatos de luta livre mexicanos, mascarado, né?
Você tá querendo dizer que tudo é armado, é isso?
É, acaba a luta livre e tá todo mundo brincando e tomando cerveja junto.
Ah, bom, você tá querendo dizer que eu acho que é amigo, senão vão achar que é armação isso aqui, pô. Mas você sabe, por outro lado, o Super Cat ali, o negócio é quente lá, né? Mas vamos lá. Tem vários assuntos aqui e a gente vai tentar aqui, como sempre, trazer o máximo de conteúdo no menor quantidade de tempo. Então preparem-se aí vocês para estarem conosco aqui uns 40, 45 minutos. Vamos lá, primeiro assunto aqui que eu trouxe, acho que cada um vai trazendo os assuntos aqui, mas tem um que eu achei interessante. A provocação do Morse é sempre tecnologia e inovação aplicada aos negócios. Há uma matéria que uma notícia que a gente deu aqui no Morse, não sei se foi no começo, foi na semana passada, desculpa, falando de uma empresa que eu achei interessante, fui pesquisar sobre, mas não só falar sobre a empresa, mas eu quero falar sobre o assunto. Mas a notícia é o seguinte: uma empresa chamada Orb, ORB, levantou aqui 19 milhões de dólares de investimento com uma proposta de valor que eu achei bem interessante. Ajudar empresas B2B a precificar seus produtos. E eu acho que esse é um tema mega desafiador, porque além aqui, obviamente, de estarmos no podcast, temos aqui jornadas profissionais, tanto eu quanto a Rafa, quanto o Vila, que eu acho que a gente já passou por esse desafio. Como precificar um produto B2B, principalmente quando ele é um serviço, principalmente quando ele é inovação. Porque a hora que você vai vender um cheeseburger, uma pizza ou qualquer serviço que já exista, é muito mais fácil você precificar, porque você tem ali concorrentes, o mercado já existe, então você pode tentar trazer um produto que é um pouco melhor e cobrar mais caro, ou que é um pouco mais simples e cobrar mais barato, mas você tem um range ali já de valores. Quando você cria algo novo, é difícil entender como que você vai balizar preço. É por quanto custa, é por quanto vale. Tem diversos textos, artigos, até cursos sobre isso. E eu achei interessante uma empresa se propor a ajudar com esse assunto. Eu queria saber de vocês, Vila e Rafa. Não vou nem perguntar se vocês já passaram por isso, que com certeza já passaram. Mas qual foi a vez mais recente que vocês passaram por um desafio de como precificar uma oferta B2B?
Olha, eu passo todos os dias, porque eu tô numa startup, eu tenho minha própria startup, então é um desafio diário de a gente entender cada solução, como precificar para cada ali vertente, frente de atuação. Eu achei bem interessante essa notícia e eu fiquei curiosa de como que seria a abordagem e a metodologia deles nesse sentido.
Eu acho que precificar é sempre um desafio, né? Mesmo quando você tá falando de plataformas já mais sólidas, né? Eu sempre acho que quanto mais transparente você puder ser com a precificação, melhor vai ser sua vida, né? Se você consegue deixar um portfólio aberto de preços, tal, que o cliente consiga ver publicamente qual que é o seu preço, preço público sempre é mais fácil de trabalhar. E aí você negocia com base na oferta e no que você tem que entregar. Eu acho que a parte difícil de dar preço do que é inovador é o cliente entender quanto que ele ganha com isso e quanto que ele pode ter clareza de quais vão ser os benefícios. Porque muitas vezes o que a gente vende é muito o sonho, né? Você está vendendo sonho, está cobrando por isso e aí demora para entregar. Então, se você está nesse esquema, é aquela história da diferença do ovo e do bacon, né? Quanto mais bacon você for na precificação, melhor é. Ou seja, quanto mais atrelado ao resultado do seu cliente tiver o seu preço, mais fácil vai ser a sua estratégia, né? Menos trabalho você vai ter nesse desenvolvimento. Então, cobrar um percentual do faturamento, um percentual do delta, um success fee no final, alguma coisa desse tipo, ajuda muito a precificar a inovação. Mas é um desafio, precisa ser muito bom de conversa, precisa passar muita transparência, precisa passar muita clareza de que você sabe do que você está falando.
Mas sabe que aí é um ponto interessante? Eu acho que a gente já, de certa forma, abordou um pouco esse assunto no passado aqui, Vila, e nesse ponto aqui a gente teve a nossa discordância lá, e vamos discordar aqui igual as lutas mexicanas. Mas eu concordo que quando você entra num cliente, você quer entrar num cliente novo, principalmente no B2B, você atrelar a um percentual do ganho, né, da receita ou da eficiência, seja lá como for, é interessante porque o risco de quem está contratando é menor. Ou seja, cara, vou contratar uma ferramenta nova, não vou ter um custo, ele não entra como gasto, né? E falando aqui no linguajar contábil, ele entra como CMV, um custo do que eu tiver. Por outro lado, chega uma hora que a empresa, ela quer ganhar essa eficiência para ela, né? E ela pode olhar para você e dizer o seguinte: não, peraí, Vila, mas você é só a tecnologia, cara. Quem está fazendo isso aqui sou eu. Eu não posso ter você como sócio, né? A gente tem N exemplos de empresas que passaram por isso. A gente viu isso acontecendo, por exemplo, no mercado de delivery, onde quando a gente teve lá no meio da pandemia diversos restaurantes, estabelecimentos comerciais tendo que rapidamente se reorganizar, foi ótimo ter plataformas de delivery como o Rappi, como o iFood, dizendo o seguinte: não, fica tranquilo, você não precisa gastar um real. Vem comigo aqui, eu tenho uma plataforma as a service, você vai vender e se não custar nada, e eu vou ficar aqui com um percentual da receita do que vier de receita. Num primeiro momento, isso é maravilhoso, né? Você falou: poxa, que legal, eu achei que ia ter que investir para criar um sistema de delivery e não vou investir nenhum real. Só que passa um, dois, três meses, seis meses, um ano, você fala: meu Deus, agora eu ganhei um sócio, né? Esse cara tem 15, 20, 25, 30% da receita. Tem alguns casos que chega a 30% da receita indo para um terceiro. Então, eu acho que encontrar esse equilíbrio entre até que ponto faz sentido ser um percentual da receita, até que ponto cobra-se pelo serviço prestado, também é um desafio, né?
Perfeito, perfeito. E você está certo. Tem esses dois lados, né? Eu gosto da clareza, sabe? Eu gosto da transparência. Quando não é algo que brota uma nota fiscal que o cara fala: não, mas de onde veio isso aqui? O que é isso que você está fazendo, sabe? Quando você cobra no serviço, muitas vezes fica atrelado à mão de obra, né? A quantas horas homem você usou para desenvolver tal serviço, né? E isso eu acho que normalmente para empresa de inovação é ruim. Eu tentaria fugir de cobrança de hora homem.
Concordo. E tem o desafio aqui também de mudar, né? Por coincidência, foi coincidência mesmo, porque notícia é da semana passada, mas na semana passada, Rafa estava aqui em São Paulo e a gente teve a oportunidade de ter uma reunião em um cliente aqui nosso, juntos ali. Vou até citar nome, porque é ouvinte aqui do Morse, o Rafa Pilate, da Polishop. E aí, no meio do bate-papo, ali no cafezinho, ele estava comentando sobre um momento que ele estava lá, onde um fornecedor lá deles estava mudando o modelo de cobrança do serviço, e ele estava dando a perspectiva do lado do cliente, né? Dizendo: pô, que legal, entendi que essa empresa está passando por uma transformação, ela está reinventando o seu modelo de negócio, mas no olhar dele é o seguinte: poxa, essa mudança não pode ficar mais cara para mim. E no caso está. Então, assim, eu acho esse assunto, tá? E depois a gente pode até expandir ele para o Morse Trends e abordar ele um pouco mais, mas eu sei que muita gente que nos acompanha aqui é do mercado B2B, é do mercado de tecnologia, está sempre tentando trazer inovação, e eu acho que esse tema de precificar inovação, precificar serviços B2B, talvez seja a coisa mais importante que uma empresa pode fazer, porque como é difícil mudar depois, às vezes uma empresa pode dar certo ou não dar certo por uma decisão errada que teve no começo sobre como e de que forma precificar o seu serviço, né?
Perfeito, perfeito. Esse é o lance. Por isso que quando a gente fala em percentual, para você é melhor no longo prazo, porque você não vai sofrer, você não vai ter que falar: ah, a gente tem que reajustar pelo GPM aqui, alguma coisa assim, que normalmente é uma conversa muito dura de ter, né? Com um cliente grande, né? Principalmente.
Exatamente. Vamos lá. O que mais temos aqui? Eu tô com a pauta cheia, mas vamos intercalar. O que vocês querem trazer? Rafinha, seguindo a ordem aqui, damas trazendo assunto?
Olha, eu queria fazer uma provocação, que na verdade, uma notícia que a gente até vinha comentando, enfim, mas agora tem data oficial, é que os NFTs do Instagram serão desativados em 11 de abril, então nessa próxima semana, e os usuários já estão recebendo um alerta para informá-los ali sobre a mudança. E aí, Vila, o que você achou dessa notícia?
Eu fiquei muito triste, eu acho que é uma notícia que vai mudar a vida das pessoas, né? O cidadão médio que estava acostumado tanto com NFT e que estava lá vendendo e comprando NFTs todos os dias, vai agora perder essa funcionalidade. A minha única NFT até agora é aquela de andar de bicicleta, e é uma NFT que nunca serviu para nada e nem é uma imagem tão bacana assim. Então, quer dizer, eu acho que nada vai ser perdido com base nisso.
Eu também acho que tem a volta dos que não foram, né? E a ida dos que não chegaram, mas eu acho que o impacto é menor. Mas, por outro lado, e aí eu não sei se vocês querem falar mais do NFT, mas eu queria pegar carona nessa sua notícia, Rafa, que tem um outro ponto aqui, que também foi notícia recente aqui, que é o Instagram. A notícia é que o Instagram estava lançando as coleções colaborativas, permitindo que usuários salvem postagens em grupo, em um bate-papo ou via DM, né, as mensagens diretas. Minha primeira dúvida quando eu li isso aqui é que eu posso estar equivocado, mas isso já existia? O que, que mudou? Porque eu já salvei ali, eu já usei, vamos lá, num português claro, que eu falo que é usar o Instagram como Pinterest. Eu já utilizei o Instagram como Pinterest para algumas coisas. Eu gosto de moto, às vezes tem ali umas fotos de moto que eu coleciono. Na época que eu estava reformando apartamento também, já salvei ali algumas fotos de imóveis como referência. Então, o que mudou nessa mudança mais recente?
Ali no Instagram, o que eu vejo é que eles estão criando cada vez mais ferramentas e recursos para interação entre os próprios usuários, né? Então, você viu a criação recentemente da parte de canais de transmissão, para os criadores criarem seus canais e estarem ali interagindo com, enfim, seus seguidores ou quem se inscreve ali nos canais. Você tem essa parte ali de coleções, eles salvos, compartilhados, digamos assim, que na minha visão eu não sei o quanto realmente vai ser eficiente do ponto de vista de usabilidade. Normalmente as pessoas gostam de salvar para si e não tanto quanto ali compartilhando com os outros, mas é uma movimentação da própria rede social, assim, fazendo essa movimentação de interações. Mas, de certa forma, eu ainda acho que o Pinterest ele tem uma usabilidade e um objetivo muito melhor nesse ponto de vista, dessa funcionalidade, do que o próprio Instagram.
Perfeito. Vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que as redes sociais todas estão passando por um momento de grande transformação, né? Tá tendo até um choque geracional de quem acessa e como consome essas redes, né? Então, eu acho que essas mensagens com algum tipo de autenticação vão ter mais força cada vez mais. Que não tem nada a ver com NFT, né?
Não tem nada a ver. Não, por isso que eu ia falar, porque assim, até minha brincadeira ia ser que até nas big techs, às vezes, dá pra fazer novidade com arroz com feijão, porque, cara, estamos falando da Meta, que está ali tentando ver se vai ter metaverso, se não vai ter, se a gente vai sair andando na rua com óculos na cara ou não. E, de repente, a inovação é de você poder fazer um post compartilhado. E aí não é, só para ficar claro que eu não estou fazendo aqui uma crítica sobre a Meta e o Instagram, mas é muito mais trazendo luz. Eu até juntei com uma outra notícia que também é parecida de uma outra grande empresa, que é o LinkedIn, que podemos chamar de Big Tech, porque hoje em dia é Microsoft, que também deu notícia na semana passada, ou seja, notícia recente, e a notícia, eu vou ler a notícia aqui para depois trazer o comentário, mas LinkedIn adiciona nova opção para compartilhar uma postagem com vários membros ao mesmo tempo. Até na semana passada eu fiz uma brincadeira aqui com o Vili e com a Rafa e compartilhei algumas notícias. Ou seja, isso aqui saiu como notícia, saiu um monte de blog gringo e tal, com uma grande novidade, mas até onde eu sei, mandar mensagem para muita gente ao mesmo tempo acontece desde a época do e-mail, 1900 e bolinha. Então é curioso, às vezes, né, como como algo é empacotado como uma grande notícia. Então foram as duas da semana passada. Instagram lança coleções colaborativas. Pelo amor de Deus, o Pinterest faz isso desde que existe. E o LinkedIn lança mensagens para mais de uma pessoa, sei lá. Acho que o ICQ já fazia isso lá atrás. Então, não é desmerecendo, não é uma crítica, mas é só dizendo o seguinte, não precisa ter bala de prata toda hora. Mesmo as grandes inovam, põe um sazão diferente ali no arroz com feijão, né?
Pois é, Johnny, essa história é ótima, né? Porque até agora o LinkedIn não permite que você ponha link, né? Nos textos que você escreve no post. Então, tem muita coisa que a rede social foi construída para coibir a interação de um jeito diferente do que eles estavam dizendo. Voltando ao LinkedIn, que eu achei ótima essa história, eu acho que o LinkedIn vai ser a próxima grande rede, porque ela já está ocupando espaço de outras aí, principalmente, eu acho que ela vai ocupar forte o espaço que era do Facebook e do Twitter. Eu podia até entrar num betnap nessa história, porque eu acho que vai ter um vácuo que o LinkedIn vai conseguir ocupar. E o time da Microsoft, cada vez mais integrado nessas histórias, vai potencializar isso cada vez mais. Eu tenho gostado mais do jeito que o LinkedIn está se posicionando ultimamente.
E fora que o Twitter está se acabando, né? Até uma notícia que eu acho que vale até conectar o Elon Musk lá, como CEO, quis dar esse destaque pro selo de verificação ali na rede social como uma forma de cobrar o Twitter Blue, enfim, o próprio Meta também entrou nesse caminho ali com o verificado pago. Mas essa semana muitas celebridades, organizações, a própria Casa Branca se manifestaram, né, no Twitter, enfim, em outras redes, dizendo que não vão se adaptar ao selo azul e que não vão pagar ali o total de $8 por mês para ter o selinho azul tal ali do Twitter. Vários, enfim, seja jogador de basquete, até atores, até, enfim, governantes, enfim, como um todo, já falaram que não vão pagar. Então aí pode ser que o LinkedIn cresça ali como uma rede social para substituir o Twitter.
Vamos falar um pouco sobre isso, Rafa? Porque eu acho um contrassenso tão grande. Quem cria conteúdo na rede social tem que receber, não pagar, né? Pô, você pega um cara que cria conteúdo, que tem um monte de seguidor, e ele vai ter que financiar, ele já não tá recebendo, ainda vai ter que pagar, eu não consigo entender isso.
Você tem um ponto interessante, viu, lá, que é um ângulo diferente de visão, né?
Exato, a gente tem, por exemplo, TikTok e Instagram, que estavam criando ali seus fundos para criadores, para valorizar, né, e hoje tem ali uma monetização, tanto YouTube quanto TikTok, para criadores, e você vê outras redes olhando, eu quero cobrar pela verificação. Então, são estratégias diferentes, alguns se adaptam, alguns não, mas como o Twitter, como a própria plataforma, está indo para um caminho que muitos usuários não estão curtindo, pode ser que realmente não cresça aí essa ideia.
E de agora também tem outra, né? Se você não tiver o selo azul, você não vai aparecer no For You. Quer dizer, além de tudo, vai ter que começar a ter conteúdo só ruim, né? No Twitter, né? O que era para ser uma curadoria de conteúdo que você gosta, passar a ser conteúdo de quem paga, né?
Mas o que eu acho, eu vou ser bem sincero, assim, o que eu gosto de tudo isso que está acontecendo, e até saiu uma notícia também na semana retrasada, dizendo um pouquinho sobre como a geração atual ela está questionando as redes sociais estabelecidas, né? Ou seja, querendo entender qual é o propósito de cada uma e não concordando mais em ter uma ou duas, seja lá qual forem, redes que são únicas e valem para tudo e tal. Então, acho que essa descentralização, acho que essa questão de começarem a ter novas oportunidades é bem interessante. Por coincidência, eu já falei bastante aqui, e só para ficar claro, não recebo nada por isso, não é jabá, é porque eu gosto muito da plataforma do Masterclass, que tem diversos cursos ali, conteúdo sobre assuntos diversos, já fiz alguns ali, e por coincidência, o que eu estou fazendo esses dias, eu faço ali no momento do pedal na bike, é com o fundador do Reddit. E ele falava, né, fala justamente isso, sobre o momento lá de criação, até um papo que ele teve na época lá com o Yahoo, E o Yahoo olhou com desprezo pra ele, do tipo, é legal que comenta ali que não era nem se não valia a pena fazer a reunião, se não valia a pena fazer parceria com o Reddit, se valia a pena perder o tempo com aquela reunião de tão pequeno que o Reddit era na época. Mas o ponto é, ele enxergava um espaço. Só que, na época, essas redes sociais alternativas era quase que um underground, né? O Reddit, ele era visto, assim, como uma rede diferente. Tinha aquele outro lá que eu esqueci o nome agora também, que eu já vou lembrar aqui, mas enfim, você tinha o mainstream das redes sociais, pautada por uma ou duas, tivemos ali Orkut, Facebook, e aí as derivadas, você tinha ali quase que um subúrbio, um submundo ali, e eu acho que agora isso está muito bem dividido com várias redes verticais e inclusive super premium. Outro dia eu estava ouvindo um podcast com a Rosana Fortes ali do Strava. O Strava é uma grande rede social para o mundo dos esportes. Então, eu acho que isso que a gente está vendo aqui vai abrir caminho. Então, concordo com você, Vila. Eu acho que o LinkedIn vem ganhando força, esvaziando tudo que era de conteúdo de trabalho do Facebook, que estava ficando carregado demais. Por outro lado, tem uns desavisados que vêm pro LinkedIn querendo postar foto do cachorro, né? E às vezes a gente também precisa entender que cada rede tem o seu propósito. Mas eu gosto desse mundo onde você tem redes diferentes, para propósitos diferentes, até porque tem a ver com o seu comportamento. Cara, tô me sentindo aqui com vontade de me inspirar sobre esportes, eu vou pro Strava, quero trabalho, vou pro LinkedIn, tô meio matando tempo, vou pro Instagram, eu gosto dessa divisão assim, sabe?
Super concordo, eu acho que esse é isso mesmo, a tendência é essa. E aí o Twitter, ele vai acabar num limbo, né? Num limbo que não vai agradar ninguém. No fundo, é isso que eu acho que está acontecendo, e vai privilegiar menos os conteúdos bons, então vai perder. Tem várias redes de conteúdo aparecendo, né? Tem o Post, tem o Substack, tem o Medium, tem uma série de redes. E tem o Discord correndo na paralela. Então, assim, eu acho que vão ter várias coisas nesse sentido por aí.
E uma coisa que eu gosto e que vai dar gancho aqui com outra notícia é... Eu acho interessante quando plataformas e redes tentam horizontalizar, ou seja, tentam ganhar novas audiências, fazer mais negócios de forma horizontal. Mas, cara, eu acho tão legal quando verticaliza. A próxima notícia aqui, a gente vai falar do Canva, e aí por um outro motivo, mas eu quero só fazer um parênteses rápido aqui do Canva. Canva é uma outra plataforma que eu acho muito legal, acho que tem N aspectos interessantes de UX aqui, a gente já debateu sobre ela semana passada, mas ela tem o quê de verticalização que eu acho incrível, cara? Você tá no Canva, que pra quem não conhece, é tipo uma mistura do Photoshop com PowerPoint, de uma forma turbinada, mas eu tava fazendo um layout de uma caneca aqui pro Morse, e aí eu terminei o layout, e aí eu fui clicar em imprimir ali, em baixar e tal, cara, já tinha a opção de, na verdade, imprimir a caneca, que já está integrado com sei lá eu qual fornecedor. Então, assim, eu consigo, pelo meu celular, sentado no sofá da minha casa, criar e editar um layout de uma caneca, que se eu apertar mais dois botões, a caneca chega pronta na minha casa. Cara, esse conceito de verticalização, e a gente já escreveu um Morse Trend sobre isso, falando sobre embedded commerce, né? Como você leva a transação para dentro de outras plataformas. No Strava tem isso, quando você quer comprar produtos relacionados, né, à atividade física. Então eu acho que o Pinterest fez isso, trazendo as funcionalidades de e-commerce para dentro também. Então eu acho muito legal quando as plataformas sociais, na verdade, verticalizam. O LinkedIn tem isso com os cursos, né? Não sei se vocês têm outros exemplos, mas eu acho bem interessante.
Não, perfeito. Tem tudo a ver. O Canva é genial mesmo. Eu só não gosto porque eu sou fã do PowerPoint. E eu acho que o PowerPoint resolve tudo.
Uma batalha aqui de argumentos sobre Canva versus PowerPoint.
Mas assim, ele é genial na simplicidade, né? É outro público até. E é outro público até do que o Photoshop. O Photoshop também está na pauta da semana, que ele lançou a ferramenta de AI dele e é poderosíssima, né? Deixou no chinelo as mid-journeys da vida, né? Faz coisas incríveis lá, você tem muito controle sobre o que o AI vai fazer, né? Então, é isso que você falou. Você está cada vez mais segmentando os públicos, né? Tem opções de ferramenta para todo mundo.
Eu vou... Tem um ponto interessante aqui. que você comentou, né? Pô, e a notícia que eu ia falar do Canva é que o Canva também lançou a ferramenta de AI dele, que chama Magic, e já abrindo para 125 milhões de usuários. E na semana, acho que retrasada, enfim, quando a gente gravou o último Pills aqui, a brincadeira, a discussão aqui era justamente a Rafinha e o Vila trocando aqui as alfinetadas sobre qual plataforma era mais eficiente. E um dos pontos que o Vila trouxe era justamente o fato de o PowerPoint ter integrado já o ChatGPT e já ter inteligência artificial. E a gente até comentou, pô, pode contar nos dedos aí a quantidade de dias que vai demorar para o Canva lançar, e o Canva lançou. E aí o Vila trouxe a do Photoshop aqui também. E sabe o que eu fico pensando aqui, cara? É tudo uma grande coincidência. O mundo vive uma grande espionagem industrial, ou tem um único fornecedor que vendeu para todo mundo? Por que, cara, de repente, até 6 meses atrás, ninguém tinha? E aí veio uma sequência, cara, o Google libera inteligência artificial pro Gmail, pro Docs, pro não sei o quê, a Microsoft pro Excel, pro PowerPoint, não sei o quê, o Canva libera, o Photoshop libera. De repente, todo mundo tira da cartola uma inteligência artificial que é melhor que a outra e põe na prática. Aí eu fico na dúvida, o que, que é? É fácil desenvolver? Ou seja, o vizinho fez, você sai correndo e faz, é tão rápido? Tava todo mundo se espionando, todo mundo já sabia que o outro ia lançar, por isso todo mundo lançou junto. Por que, que tudo aconteceu literalmente em 6 meses?
Johnny, esse é um tema muito legal, cara, que valeria um trend só disso. E eu tava pensando nisso quando eu tava... A gente sempre trabalhou com tecnologia, né? Sempre acompanhou tudo que estava acontecendo. E tinha uma época que a gente achava o máximo o novo modelo do iPhone, ou achava o máximo a nova versão de um sistema qualquer que a gente acompanhava, né? E isso parou, né? A gente ficou, sei lá, uns anos onde era tudo uma mesmice, né? Não tinha nada que era transformacional de verdade, né? E agora teve um renascimento disso, né? Eu tô me sentindo como se fosse saindo da Idade Média e entrando na Renascença, porque o que tem de ferramenta de AI brotando é incrível. Eu acho que tem a ver também com isso, de que se consome dos mesmos lugares, né? Tem muita coisa que é open source de inteligência generativa que você pode adaptar para o que você precisa. Até a Bloomberg tem inteligência artificial agora, né? Então, eu acho que é isso. E cada um adapta para o que tem de solução. Então, eu acho que tempos novos virão. E vai ser muito divertido acompanhar cada um desses desenvolvimentos. Rafa, o que, que você acha?
E com essa onda vem também os especialistas de inteligência artificial, que é o que a gente comentou aqui também. O que eu acho que, por um lado, é super positivo, porque passando cada vez mais boas práticas na utilização da rede social, boas discussões, opiniões. Então, eu acho que, diferente do metaverso, quando a gente, enfim, falou muito sobre, e eu acho que tem uma comparação interessante que também, em poucos meses, todo mundo estava no metaverso, quando eu via muito na boca dos profissionais, pouco sabia sobre a praticidade realmente e a estratégia de metaverso na prática. Já na inteligência, com a inteligência artificial, tem essa questão da prática, do operacional, está na mão das pessoas e de diferentes profissionais, desde uma nutricionista que sabe utilizar o ChatGPT e o Canva, agora com inteligência artificial, até um profissional de tecnologia. Então, acho que isso é muito bacana também.
Você falou de especialista, outro dia eu vi um meme ótimo, que era uma pessoa segurando uma placa assim, tipo, de procurando emprego na rua, e tava lá, especialista, acho que era essa ordem, né? Especialista em metaverso, aí tava riscado, né? Aí embaixo, especialista em NFT, riscado. E aí embaixo tava, especialista em inteligência generativa. Ou seja, no final, o mesmo especialista, que o mercado vai mudando. Opa, peraí, qual que é o hype do momento? Mas tirando o hype das pessoas que tentam surfar esses momentos, eu acho que tem sido um grande desafio para as empresas, né? A gente fez um More Trends algum tempo atrás, que eu acho que super recomendo aqui para quem não viu, que chamava Voo no Voo, que era justamente sobre essa ótica de como que uma empresa deve ou não tomar a decisão de entrar nesses hypes. E é uma loucura, né? Porque assim, se você vai em todos, você tem uma grande chance de perder o foco e quebrar a empresa, porque toda hora tem um hype aqui e às vezes o custo de tempo e dinheiro para você surfar todos é grande. Por outro lado, às vezes você não entrar em algum, se traciona demais, você pode ficar para trás, como eu já vi aqui alguns textos criticando, eu não sei se eu que estou desatualizado, mas que todo esse movimento de AI, diversas empresas se movimentaram das big techs, umas saíram na frente, como a Microsoft, outras correram na paralela como o Google, mas se organizaram e tal, mas estavam lá fazendo uma crítica à Amazon, que até então não tinha lançado nenhum ChatGPT-like na sua estrutura. Então é uma questão importante assim, também entender o que, que é um assunto que está pipocando, que ele é estratégico para o seu negócio e você deve adotar ele para não correr o risco de ficar para trás.
Johnny, posso aproveitar o gancho? Vamos falar de Amazon, cara? Amazon, semana passada falou que fechou uma série de lojas que usavam aquele checkout sem pessoas, né? Com inteligência artificial de visão e que eram sem ninguém no checkout, era checkout automático. E aí eu fui atrás de por que isso estava acontecendo, né? E eu achei o tema muito incrível. Não tem a ver com o custo desse checkout automático, não tem a ver com a localidade das lojas que era ruim, que eram ótimas, as lojas foram super bem escolhidas. Tem a ver com coisas mais básicas no mundo do varejo, que é sortimento e promoção. Eram lojas que não mudavam muito o sortimento e não tinham promoção suficiente para justificar vocês sempre nelas. Elas sempre tinham os mesmos produtos, ou seja, as lojas eram chatas. Eu acho isso muito incrível, vindo da Amazon, que sabe tudo do que as pessoas compram, eles não conseguirem transformar numa loja física. O que você acha?
Cara, eu dividiria em dois, assim, e até pegando aqui contigo o update certinho da notícia, porque existe a tecnologia da Amazon Go e existem as lojas próprias, correto?
Eu tô falando das lojas próprias, eles fecharam uma série de lojas próprias.
Isso, e o que tá sendo descontinuado são as lojas próprias. Aí, é o seguinte, assim, uma coisa é ter a capacidade de dados, com certeza, acho que a empresa no mundo que mais tem a capacidade de entender sobre o consumo é a Amazon. Mas ali, a hora que você vira um operador ali da loja física lá, eu não sei se é muito play deles, né? Uma coisa é, por mais que talvez seja até mais complexo, você gerenciar ali grandes centros de distribuição e você ter portfólios gigantescos e você fazer cruzamento de AI, que no final tá tudo no mesmo depósito, mas você vai ver lá se o Vila compra isso, compra aquilo e tal. Agora, levar isso na ponta, ainda mais no caso deles, que vem lá da Whole Foods, que é de produtos mais frescos, né? Frutas, essas coisas e tal. Cara, deve ser treta isso. E aí veio o meu ponto final aqui, se você perguntar a minha opinião. Cara, eu, na época, eu confesso que eu não entendi muito bem, eu não tô querendo parecer aqui engenheiro de obra pronta, não, até porque a gente chegou a comentar isso lá atrás. Cara, por que que uma empresa que tem um olhar tanto de escala, né, e de pegar tecnologias proprietárias e colocar em benefício de terceiros, como a AWS, foi para uma estratégia de ter a própria loja ao invés de expandir essa tecnologia de forma mais agressiva para outras bandeiras? Eu não sei, assim, para mim, falar que a Amazon Go está fechando loja própria, para mim, tipo, não impacta tanto. Diferente se você falasse que eles estão descontinuando a tecnologia por detrás da Amazon Go. Eu ia falar, caramba...
Então, mas é um pouco isso. Eles estão descontinuando tudo, né? Não deu certo. Não funcionou o modelo, sabe? E não foi por falta de tecnologia, né? Eu acho que o varejo, ele é mais humano do que parece, sabe? Ele precisa de gente na ponta. Ele precisa de alguém lá, sabe? Quando a gente vai comprar as coisas no mundo físico, a gente quer esse high touch, sabe? A gente quer ver gente. Não é uma coisa assim tão autômata. A gente não está indo num centro de distribuição buscar os nossos produtos. A Amazon Go, ela não era concorrente da Whole Foods. Ela era um outro sortimento. Whole Foods está indo muito bem, obrigado, viu? Mas é no mesmo modelo que ela já era antes, que é uma loja super premium, né? Ela é tipo uma Santa Luzia da vida. A Amazon Go era mais assim, coisas do dia a dia, era um outro tipo de cliente.
É, indo aqui para um cenário aqui no Brasil, eu acho que aterrizando para, né, eu acho que não é todo mundo, porque tem uma concentração geográfica aqui no Brasil sobre esse tipo de loja, mas eu tenho visto muito, no meu caso não, porque no meu prédio não tem, mas eu tenho visto crescer muito as lojas de prédio, né? Tenho amigos que moram em prédios maiores e tem maior quantidade de apartamentos que deve ter um break-even, né, ali de quantas unidades ou quantas pessoas morando precisa ter para ter o seu próprio supermercado. Mas, cara, eu tenho achado super interessante, assim, recentemente estava na casa do amigo meu, do Henrique, fomos lá no mercado do apartamento dele, o sortimento que tinha, cara, eu fiquei impressionado, assim, carvão, gelo, comida, material de limpeza, basicamente ali, a não ser que você queira inventar muita coisa ali, de querer cozinhar coisas diferentes ou fazer uma limpeza na tua casa fora do padrão, eu diria que uma pessoa pode viver sem sair do prédio, comprando só o que tem lá embaixo. Então eu não sei, de repente, também se essas lojas automatizadas, elas não têm que substituir um mercado onde tem escala para ter ser humano, mas ela não habilita que você tenha mini mercados como ponto avançado em prédios comerciais, em prédios residenciais.
Sim.
Eu acho que tem
espaço. Você
sabe
que no Brasil está indo até bem. Tem uma loja muito legal que chama Mufato. Ela não é tão forte em São Paulo, né? Então por isso que é meio desconhecida. Mas uma grande rede de supermercado que fez o Mufato Go, que é sem checkout. Do mesmo jeito como tem a Zite aqui, né? Que ela é uma loja 100% autônoma, né? E tá funcionando bem. Então, no fundo, o que que era o ponto que eu queria trazer? Nem sempre a tecnologia é a resposta para tudo, sabe? Às vezes as coisas são mais simples de resolver do que parecem. Tecnologia pode apoiar, mas não vive só de checkout, né? A gente precisa de mais coisa, né, para ter um varejo decente. Precisa ter sortimento, precisa ter promoção, precisa estar perto, que é esse caso aí, precisa estar na casa do cara. Precisa saber o que esse cliente quer comprar, né? Precisa trocar, precisa fazer promoção. Não adianta fazer 100% autônomo, é isso.
Voltamos aos P's, né?
Exato, exatamente. Talvez nunca tenhamos saído dos P's, né?
Exato, né? Nem voltamos voltar a lembrar que eles são o importante. No final,
que realmente importa, é isso mesmo, perfeito.
Para quem nos acompanha aqui e não conhece os P's, não é do marketing. Vila, vamos passar rapidamente os 3 P's ou não?
Vamos voltar para o Philip Kotler, né?
Philip Kotler. Outro dia eu vi que a Rafa estava lendo Kotler 5.0, não sei mais nem qual versão do Kotler. Qual versão do Kotler?
Não, o último foi 5.0, daqui a pouco vai estar no 10.0.
Ele tá velhinho já, né?
Já. Mas o livro é bom,
Mas os P's ainda valem. Depois vieram com 5 P's, né? Mas vamos com os 3 P's.
Não, ainda tem os 8 P's também.
Tem o quê?
Tem um livro do 8 P's.
8 P's? O que eu acho mais legal é a pessoa ficar pensando em palavras que podem, né, encaixar para ser tanto P assim.
Para ser P, exato.
Você sabe que meu avô eram 11 irmãos e todos começavam com O, né? Então imagina você ter 8 irmãos com a letra O. Eu acho que foi o desafio maior aí do que o...
Imagina o nome, irmão, né?
Exatamente. Mas vamos lá. 3 P's. Produto, praça, promoção, certo?
Certo.
E os 8, Rafa? Agora você falou que tem 8, agora você vai ter que me ajudar a descobrir esses 5 aí.
Aí eu já não sei. Eu não lembro dos 8, não.
Joga no chat GPT aí. Quais são os 8 P's do marketing que o GPT vai te ajudar? Mas é isso. O que mais temos aqui para fechar? Estamos chegando aqui, passamos nossos 40 minutos aqui de Morse Pills. O que tem mais de assunto quente que é importante a gente trazer aqui? Se não, eu vou trazer um último aqui, que aí é mind-blowing.
Pode fechar.
Hã?
Pode fechar. Fecha aí, Johnny.
Cara, tem um assunto que eu achei interessante e que, assim, a gente fala pra cacete, pô, é um chat de PT, não sei o quê, inteligência generativa, artificial. E eu não vi ninguém fazendo link com uma notícia que saiu recente agora, que é o seguinte: a Neuralink, que é a empresa de implantes cerebrais de Elon Musk, quer iniciar os testes em humanos. Então, só para ficar claro, a Neuralink ela tem como objetivo criar uma interface cérebro-computador através de eletrodos que podem penetrar no cérebro ou ficar na superfície, né, e fazendo uma comunicação ali direta, mas basicamente cria uma comunicação direta entre o cérebro e o computador, sem que você precise enxergar, sem que você precise usar as mãos, toda aquela história lá de realidade virtual aumentada vai por água abaixo, porque o seu cérebro passa... Não digo que o cérebro tem capacidade computacional, mas o cérebro tem acesso diretamente à capacidade computacional. Aí você bota um ChatGPT em cima dessa história, ou qualquer outra inteligência, virou um super-humano, né? Imagina um aluno que vai na escola com um boné da Neuralink. Professora, tô só de boné aqui hoje. Qual que é a prova do dia? Acabou, nem se mexe. O cérebro passa a ter uma capacidade generativa. Então, assim, é mais do que acesso à informação. Então, no passado, quando veio o Neuralink, enfim, o Neuralink está sendo aí desenvolvido há bastante tempo, eu pensava, nossa, imagina a capacidade de superpoder de um cérebro que vai poder acessar uma biblioteca infinita. Ou seja, eu vou poder com o meu cérebro acessar o Google. Agora não, o cérebro vai ter uma inteligência generativa. Cara, eu não consigo imaginar o que pode sair da junção das duas coisas.
É incrível, Johnny. Eu também acho esse tema super legal. O próprio Zuckerberg estava também com uma versão disso, né? Que era um clicker, que era um sistema que poderia dar um comando, assim, do tipo sim ou não, como se fosse o clique do mouse, assim, pelo cérebro, né? E aí eu ficava pensando, é quase como se fosse um sexto sentido que você desenvolve, que fala direto com o computador, né? Tudo isso é muito interessante mesmo. Mas, com relação ao Neuralink, eu tenho os meus pés atrás, viu? Eu não sei se eles estão tão prontos assim, sabe? Ou se é só um hype. Porque o Elon Musk tá longe de ser o cara que dá prazo certinho, né? E que... eu acho que ele é meio fanfarrão, você não acha?
Ele gosta de jogar no ar várias coisas.
Eu concordo super, mas eu acho que assim, o cérebro se conectar com um computador, isso já acontece, eu já vi vários demos, inclusive já vi uma demonstração aqui no Brasil, num evento que teve lá, preciso até lembrar o nome do evento, mas foi lá na época no Credit Card Hall. Cara, outro dia eu tava lendo sobre uma empresa que desenvolveu, se não me engano, o próprio nome da empresa é Third Eye, que seria o terceiro olho, que ela desenvolveu um olho nas costas, que já é utilizado pelo exército, no caso, na época que eu li, era o exército americano, que basicamente é um capacete com uma webcam, que quando a webcam enxerga algum movimento atrás, né, no caso de um soldado ali vendo alguma ameaça, ela gera um impulso, né, no cérebro, que é como se você estivesse vendo um vulto. Sabe aquele vulto que você vê de canto de olho aqui, que você vê uma pessoa passando? Você não consegue identificar quem que é, mas te gera... O cérebro te faz com que você olhe para o lado para olhar o que está acontecendo, e ele conseguiu trazer isso em 360, ou seja, você tem uma visão nas costas baseado nesse impulso que vai no cérebro. E aí tem uma série de estudos e testes que já fizeram que as pessoas até conseguem mexer, inclusive tem pessoas ali que tiveram partes do corpo amputado ou não tem e conseguem mexer. Então, eu não acho que está distante não, tá, Vila? Você ter o cérebro operando máquina e máquina operando cérebro. Se vai ser o Elon Musk ou não, se vai ser a Neuralink ou não, eu concordo que talvez ele tenha mais espuma, talvez até o estilo dele seja de ficar falando mais do que fazendo, mas vamos botar um button-up aqui mais robusto. Quanto tempo você acha que vai demorar para você conseguir operar uma inteligência artificial diretamente do seu cérebro sem ter que usar as mãos para digitar ou mesmo o olho, sem ter que enxergar? Tudo vai acontecer direto do seu cérebro para uma máquina.
Mais do que isso, Johnny, você seria uma dessas primeiras pessoas? Você entraria no beta teste de conexão cérebro-máquina?
Cara, se for um implante, né, como está dizendo aqui, que é uma interface que vai para um implante no cérebro, não. Mas se for aquelas redinhas que você fica careca e bota ali na cabeça, tipo um boné, cara, eu acho que sim.
Sim, mas o implante não.
O implante não, né? Acho que aí...
Já passou do ponto, né? Entrar na cirurgia, botar na faca, já não dá, né?
É, mas é um bonezinho ali, cara, diria que não só eu toparia ser o beta tester, como eu tentaria ser um dos primeiros.
É, justo. Eu lembro, cara, que tinha um brinquedo que era Seja Você Mesmo um Mestre Jedi, e que você usava força pra levantar um negócio assim com um imã. E era isso, era um bonezinho que você se concentrava e subia o negócio. Então, tipo, não tá tão longe essas tecnologias, sabe? Se já teve um brinquedinho com isso, quer dizer que dá pra fazer, né?
Exatamente. Estamos perto de algumas mudanças importantes e esse assunto eu acho que vale a pena aprofundar, mas aprofundaremos em um outro dia, porque chegamos aqui aos nossos 45 minutos, passamos nossos 45 minutos aqui do Morse de hoje e temos o nosso compromisso com o tempo. Alguma mensagem para fechar aqui, Vila, Rafinha?
Então, vamos selecionar qual foi a notícia da semana que marcou cada um?
Ah, eu tenho a minha já.
Ah, qual que, a sua é essa do Neuralink?
A minha é do Neuralink. A minha é do Neuralink, mas conectado com os avanços da inteligência generativa, porque eu acho que isso vai criar o próximo ser humano.
A minha é o campo agora ter inteligência artificial.
Boa. Cara, eu ainda tô apostando no PowerPoint com com ChatGPT.
Porra, Vila, a gente tá falando aqui da Neuralink com o implante cerebral do ChatGPT, você ainda vem com o PowerPoint, meu.
Eu sou mais o PowerPoint do que o Neuralink.
Boa.
Boa, valeu.
Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado, Vila. Obrigado, Rafinha. Obrigado a vocês que nos acompanham. Prazer sempre estar aqui com vocês. E até o próximo Morse Pills.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima, pessoal.